Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
E hoje é quinta-feira, dia 26 de novembro de 2020. Você já sabe, né? Tá começando mais um programa Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Eu sou a Nara Lacerda. Fico com você pela próxima hora para a gente bater uma prosa sobre diversos assuntos, cultura, alimentação saudável e outros temas que você precisa saber para ficar bem informado. Atenção que hoje é dia de receita, não vai perder, e claro, uma homenagem a ele, um dos grandes gênios do futebol que nos deixou ontem, sabe de quem eu tô falando, né? Cola aqui no Bem Viver que tá emocionante o final do programa. E você já sabe, a gente se encontra sempre de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã, na nossa rádio web, pelo site radiobrasildefato.com.br. E a gente está também nas plataformas de podcast, Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. E juntos, em rede, com mais 18 rádios de norte a sul do país. Vamos nessa, o Bem Viver de hoje, a nossa prosa diária já está no ar.
Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Nós vamos começar o Bem Viver de hoje com uma pergunta difícil. Quantas notícias falsas você já recebeu sobre o coronavírus durante essa pandemia? É impossível contar, né? Uma coisa que circulou mais que o vírus é fake news. Eu já recebi várias. Conheça a cura para o coronavírus, métodos para ficar imune à Covid, enfim, por aí vai. Tudo que é tipo de coisa. Essas que eu falei, a gente logo de cara acha estranho, já desacredita. Mas olha, tem muita coisa circulando por aí que um monte de gente acredita e segue compartilhando. Esse fenômeno, as conhecidas fake news, não é algo novo. Desde sempre existiu, mas nos últimos anos as fake news ganharam uma proporção incrível. As notícias mentirosas e falsas começaram a aparecer muito mais, principalmente aqui no Brasil, a partir das eleições de 2018. E agora, durante a pandemia, seguiram super forte, atrapalhando muito o combate ao vírus. Eu imagino que na sua casa, na sua família, já deve ter sido tema de debate, estragou aí alguns jantares por causa de discussão para desmentir corrente de rede social. É complicado. Para abrir o programa de hoje, a gente vai falar de uma iniciativa super importante que combate a circulação dessas notícias mentirosas sobre o coronavírus. Uma organização internacional, com apoio da ONU, mobilizou cientistas do mundo inteiro para que eles se coloquem nas redes sociais mais populares com o objetivo de viralizar conteúdos de verdade sobre a pandemia. Ou seja, a ideia é que as pessoas mais capacitadas para falar do vírus, no caso os cientistas, se engajem no TikTok, no Instagram, para compartilhar resultados de estudos e andamento das vacinas. A ideia é muito boa, né? A repórter Lúcia Udré foi conversar com alguns desses cientistas envolvidos no movimento para entender melhor como essa campanha está funcionando. A gente confere agora a reportagem na voz de Eric Jimenez.
Pesquisadores pelo mundo têm encarado um desafio diferente em meio à pandemia do novo coronavírus: o combate à desinformação. Redes sociais como Instagram, TikTok e Twitter estão sendo utilizadas para se comunicar com um público amplo, de forma direta e didática. A iniciativa é da equipe HALO, uma ação global criada pela ONU e outras organizações internacionais. HALO significa auréola em português e representa o anel da ciência que circunda o globo. Os vídeos mostram o dia a dia de pesquisadores de forma voluntária. Além disso, há histórias, explicação de detalhes sobre as pesquisas e interação com o público, inclusive para alertar sobre boatos e informações incorretas. O time reúne profissionais de diversos países e conta com a participação de 6 brasileiros, entre eles o imunologista André Bafica, professor da Universidade Federal de Santa Catarina e diretor regional da Sociedade Brasileira de Imunologia.
Realmente é um desafio adaptar o conhecimento científico de 50 a 100 anos, no caso de vacinas, em apenas 30 a 60 segundos para o público. Por isso, em meus posts, tenho tentado fazer uma mistura de informação com educação científica. A ideia aqui é despertar o interesse na ciência usando o tema de vacinas, para que os jovens possam compreender, por eles mesmos, a importância das vacinas no controle de doenças infecciosas.
André Bafica se intitula como novato na rede social TikTok, apesar de avaliar uma boa receptividade do conteúdo por parte dos seguidores. Atualmente, ele coordena o projeto Rede Imunovid, que tem o intuito de promover novas estratégias para o desenvolvimento do imunizante do coronavírus. O pesquisador relata a preocupação com a difusão de fake news, que muitas vezes são difundidas até por governantes, a exemplo do presidente Jair Bolsonaro. Por isso, ele afirma que a produção dos vídeos busca inspiração de uma sala de aula. A rede TikTok possui cerca de 800 milhões de contas ativas. Confira outras experiências de pesquisadores que estão utilizando as redes sociais para lutar contra a desinformação diante do coronavírus. Acesse www.brasildefato.com.br. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Eric Gimenez.
Muito legal a iniciativa. Se eu fosse você, seguir a dica do Eric, pegava o perfil desses cientistas na matéria online do Brasil de Fato e seguia todos eles nas redes sociais. Eu dei uma olhada nas postagens que tem ali na matéria do nosso site e, olha, de dar risada de verdade. Realmente tem um conteúdo muito didático. Tem vídeos do André Bafica, epidemiologista que é fonte aí da matéria, mostrando os bastidores da produção de uma vacina. Apesar de termos técnicos complicados, fica fácil entender pela legenda que ele coloca, né? Enfim, fica a dica. Vai lá em brasildefato.com.br. Na lateral direita tem um cartaz verde sobre a nossa cobertura em relação ao coronavírus. Clica ali que você tem todas as notícias relacionadas ao tema e acha fácil, fácil a matéria. Vamos continuar falando sobre a Covid-19. Agora é hora do quadro direto da redação com a nossa repórter do Brasil de Fato, Lu Sudré, que vai trazer a situação de momento aqui no país em relação à Covid. Tudo bem, Lu?
Oi, Nara. Bom, nesta quarta-feira, dia 25, o total de novos pacientes infectados foi de quase 48 mil pessoas em 24 horas. Esse número de novas contaminações não era alcançado desde a primeira semana de setembro. Segundo dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, mais de 6.166.000 pessoas já foram contaminadas no Brasil. Somente de terça para quarta, houve a confirmação de 654 óbitos. O número total de vítimas fatais da Covid é de 170.769 pessoas em todo o país. Os casos de síndrome respiratória aguda grave, apresentada em 98% dos pacientes com casos graves de Covid, tem tendência de aumento em todo o país. De acordo com o boletim Infogripe da Fiocruz, em 12 das 27 capitais, foi observada a tendência desse crescimento moderado a forte nos casos da síndrome. Na lista estão Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Vitória, Campo Grande, Brasília, São Luís, Maceió, Salvador, Natal, Palmas e Curitiba. Todas as regiões do país têm ocorrências em patamar considerado muito alto e estão na chamada zona de risco. A percepção de que o surto cresce com maior velocidade no país é confirmado pelo aumento da taxa de propagação, Nara. A chamada RT está em 1,3 atualmente. Isso significa que cada 100 pessoas tem potencial de infectar outras 130. O resultado é o maior desde maio. Os dados em algumas unidades federativas assustam, Nara. O estado de Santa Catarina, por exemplo, apresenta uma transmissibilidade muito alta. O número de regiões em nível gravíssimo passou de 3 para 13 nesta quarta. Em comparação com a semana passada, houve um aumento de 330% no número de regiões enquadradas no nível mais alarmante da escala. O novo mapa aponta regiões do extremo oeste, o Alto Uruguai Catarinense e a Foz do Rio Itajaí como em nível grave. Entre as regiões que tiveram a situação agravada estão o Oeste, Meio Oeste, Alto Vale do Rio do Peixe, Planalto Norte, Nordeste, Alto Vale do Itajaí, Médio Vale do Itajaí, Serra, Grande Florianópolis, Carbonífera e Extremo Sul. O litoral de Santa Catarina é um dos mais visitados pelos turistas no verão, o que torna a situação ainda mais preocupante. Sem os cuidados necessários, o quadro pode ser ainda pior. Bom, eu fico por aqui, Nara. Volto com você. Lu Sudré, direto da redação.
Muito obrigada pelas informações, Lu. Vamos seguir falando sobre a Covid-19 no Bem Viver. Para o programa de hoje, a gente tem uma entrevista bem especial e significativa para compartilhar com vocês. É com Tapi Yaulapite, filho do grande mestre cacique Aritana Yaulapite, líder histórico da região do Xingu, na Amazônia. Aritana foi uma das vítimas da Covid. Ele morreu em agosto, com 71 anos. Essa perda é algo difícil de dimensionar. Ele era um dos grandes intelectuais que viviam aqui no Brasil, falava ao menos 4 línguas indígenas, além de dominar o português. E isso, somado à sua desenvoltura diplomática, garantiu muitas conquistas para os povos da floresta no Brasil. Aritana foi a liderança que abriu caminhos para a demarcação da terra indígena do Xingu, considerada hoje a maior reserva do gênero no mundo. É incrível, né? Mesmo aos 70 anos, Aritana seguia firme na militância. Após a eleição de Bolsonaro em 2018, o líder indígena foi uma das vozes mais importantes para desmentir as teorias do presidente sobre a vontade dos povos indígenas de se integrarem à cultura branca. Aritana defendia que sim, o Brasil tem uma dívida histórica com os povos da floresta, isso tem que ser reparado de alguma forma, garantindo saúde, por exemplo, educação, proteção aos indígenas, mas não significa que as aldeias devem parar de existir e no lugar tudo pode virar pasto, os indígenas querem virar fazendeiros, sojeiros, enfim. Sem dúvida, o Brasil perde muito com a ida de Aritana, uma liderança essencial para a construção de uma sociedade mais justa e com respeito a todos os povos que vivem aqui. Filho dele, o TAP carrega hoje todo esse legado e, de certa forma, a responsabilidade de seguir a jornada do pai. O nosso repórter Eric Jimenez conversou com ele para entender como ele está lidando com esse peso, essa responsabilidade, essa expectativa e se, de fato, o TAP vai seguir os passos do pai. Na conversa, TAP assume essa posição, mas deixa claro que o que seu pai fez, ninguém mais poderá repetir. Inclusive, como o próprio TAP conta, seus caminhos já são outros. Com o apoio do pai, ele foi estudar na cidade, hoje está concluindo mestrado na Universidade de Brasília, o que não impede de seguir como uma liderança indígena vivendo na floresta, como defendia seu pai. Vamos entender mais do legado de Aritana e do caminho que assume agora TAP na entrevista do Eric.
Como que tem sido esses 3 meses? Imagino que muito difícil, né, para você, para todo o povo aí, esses meses depois da morte do seu pai.
Bom, após o falecimento do meu pai, todo Xingu, aliás, Xingu ficou de luto, todo Xingu. Tem 16 povos indígenas do Xingu que moram no Xingu, ficaram todos de luto, lamentaram pela perda do meu pai. Então, principalmente o povo Yolapite ficou 3 meses de luto, sem poder ter alegria, né, gritaria. E em poucos tempos a gente tirou luto, aí a minha comunidade voltou a se normalizar, usar enfeite, pintar, gritar. E agora a gente está erguendo a cabeça, tocando a vida adiante. É, já reuni meu povo, né, para a gente já começar com a nova vida. Com a perda do meu pai, a gente ficou muito perdido, né? Sem palavra. Então, conversei com a minha comunidade, depois do falecimento do meu pai, sobre como é que a gente vai estar se organizando agora em diante, né? Com essa situação que ainda estamos passando, muito difícil. Alguns povos ainda não têm o sintoma. Então a gente está preocupado com outros povos que ainda não pegaram os vírus, entendeu?
O que que você conversou com a comunidade? O que que você falou? Qual que foi a sua palavra ali para todo mundo nesse momento difícil de vocês?
O que eu falei, que o finado do meu pai morreu lutando em prol dos povos indígenas, né? Defendendo a terra, falando em direito dos povos, indo no congresso falar com os deputados. Aí falei para eles que vai ser difícil para a gente ter outra pessoa que nem o meu pai. Meu pai era diplomata, ele tinha paciência com as pessoas. Sabe muito conversar com as pessoas sem ter a gritaria, ferir a pessoa. Aí eu falei para meu povo, a partir do momento que passamos essa dificuldade muito grande, tanto na questão de atendimento na saúde, atendimento de transporte, a equipe profissional da saúde, né, que tinha muito pouco número das pessoas profissionais para atender a demanda no Xingu. Então, eu falei para ele que eu ia conversar com o coordenador do distrito para ver a possibilidade de contratar mais equipe na área para atender a demanda, porque o número do profissional que hoje está no Xingu não atende a demanda. Não atende. Então eu falei que Vou conversar com a equipe do CESAR, do distrito, para ver todas as possibilidades de fazer o contrato do profissionais da saúde.
E o que o falecimento do seu pai significou para as comunidades, aí, né, para o Xingu, para o Brasil inteiro, na verdade? Como que vocês veem o falecimento dele mesmo? De uma forma até espiritual, né, de como que vocês enxergam essa partida dele?
Bom, ele partiu para outro mundo, hoje ele está descansando. Isso significa que ele deixou a história muito bonita no Xingu. A luta dele, e ele como naquela época ele era bem jovem, que participou da demarcação da terra indígena do Xingu. Então ele deixou uma história muito linda aqui para o Xingu, vai homenagear ele. Eu vou convidar todas as pessoas do Xingu para participar do ritual. E vamos fazer a festa homenageando ele.
E você, andando pelo Xingu, assim, andando pela sua comunidade, você enxerga ele de que forma aí, hoje, assim? Como que você vê o que ele fez, tudo que ele deixou de ensinamento? Você sente ele aí andando pelo Xingu? Como que é?
Bom, hoje eu penso, né? Hoje eu fico pensando. Quando vejo mapa do Xingu, eu fico pensando. Finado do meu avô, meu pai, tio, que já se foram, deram a terra de presente, demarcaram a terra e deram o presente para a nova geração, para a minha geração. Falaram assim: filho, cuida dessa terra, cuida. Agora está na responsabilidade de vocês, um jovem, cuidar da floresta, do rio e da terra. E amanhã você pode estar presenteando o seu filho com essa terra, com essa floresta, com esse rio, que o teu neto vai precisar desse espaço. Então, até hoje, fico isso na minha cabeça, o que meu pai tinha falado para mim. Então, quando vejo o mapa do Xingu, logo eu lembro a fala do meu pai. Então, isso deixou a marca na minha cabeça. E eu vou ficar sempre lembrando disso.
E como que você vê, Tapia, esse ataque, né, do governo, principalmente, a essa terra, a essa natureza, tudo que representa a vida para vocês, né? Como que você tem visto isso e até relacionado à pandemia?
Bom, com relação à floresta, Eric, para nós, ela faz parte da nossa vida, da nossa cultura. Porque sem árvore, a nossa cultura vai desaparecer. Porque tiramos as matérias da natureza, tiramos a tinta das árvores. Então, ela faz parte da nossa cultura. Se a floresta acabar, então a nossa cultura também acaba. A gente não vai mais produzir as matérias tradicionais, os materiais tradicionais, as ferramentas que a gente usa. Então, a floresta é muito importante para a nossa vida e também para proteger espiritualmente. O espírito está dentro da floresta, que vem protegendo o povo.
Uhum. E você sente uma ameaça grande nesse momento, por parte do governo, principalmente?
Muito, muito. Muito mesmo. Inclusive, isso que vamos tratar agora com a equipe da FUNAI, sobre o território indígena do Xingu. Ainda continuam tirando a madeira da nossa reserva. Então a gente fica preocupado com isso. Até hoje a gente não vê a ação da FUNAI para fiscalizar a terra. Então esses invasores estão aproveitando pandemia, e a gente está ali na aldeia isolado, enquanto as madeireiras tirando a madeira. Então a gente tem que questionar a FUNAI para tomar algumas providências.
E você acha que as mortes, além do seu pai, outras grandes lideranças acabaram falecendo por coronavírus, né? Você vê uma responsabilidade do governo nisso também, uma questão de saúde, por exemplo, uma falta de estrutura para vocês?
Então, isso faz parte do Ministério da Saúde. Eu cobro, sim. Eu cobro, coloco culpa no Ministério da Saúde, principalmente a CESAI. A CESAI, ela foi criada para atender a população indígena. Em um momento, a CESAI manifestou ou fez a campanha para instalar hospital de campanha nas terras indígenas. Ocupo a CESAI, sim, porque nós temos no Xingu um atendimento melhor, entendeu?
Uhum. Entendi. E, Topis, você assumiu a liderança aí da comunidade, como que está a estrutura depois que do falecimento do seu pai, você que assumiu, como que tem sido a questão da liderança aí na comunidade?
Bom, culturalmente, a gente segue a hierarquia, tem na cultura, existe isso na cultura. Então, eu como primeiro filho do finado Castigaritana, aí meu pai passou para mim essa responsabilidade, eu fui preparado para isso. Hoje eu assumo essa responsabilidade, inclusive já liguei a CESAI, o governador do distrito, já começando a cobrar ação do distrito da CESAI para aprimorar o atendimento do distrito. Da comunidade.
Uhum. Mas você pretende seguir uma linha que seguia seu pai de conversa, de diálogo, de lutar por uma linha parecida, né? Assim que se segue, né? Dos seus do pai, do avô, segue uma linha ou não?
Olha, meu pai nasceu com um mundo diferente. Eu nasci no mundo moderno. Por que eu digo isso? Meu pai não sabia ler, não sabia escrever, não sabia mexer celular, computador, não sabia nada, entendeu? Ele muito tradicional, mas ele, na cabeça, ele tem muita consciência clara sobre o mundo não indígena, sabe conversar, sabe falar em português. Então, meu pai pensou que eu estude, né? Estudar e fazer a faculdade. Isso era o objetivo do meu pai. Meu pai me incentivava a fazer isso. Aí falou assim, filho, você vai ter que estudar, porque você futuramente vai assumir o Xingu. Você vai assumir. Então você precisa estudar para você melhor entender o mundo do campo. Então hoje, Eric, eu estou fazendo a faculdade, fazendo mestrado em linguística, e meu pai não vai ver a minha defesa com relação ao que ele queria. Né? Então, é isso que é a vontade do meu pai. Eu ajudei meu pai a elaborar um documento, fazia um projeto para ele, entendeu? Então, ele ficava muito assim, feliz de ver o filho ingressar na universidade, disputar com não indígena, entendeu?
E você estuda linguística, né, Tapi? Como que a língua, a manutenção da língua, né, passa por você também, é importante para vocês, na cultura de vocês? O que representa essa manutenção da língua?
Olha, a língua, eu como linguista, ela é identidade. Ela é identidade, ela faz parte da cultura. Se a língua materna desaparecer, você já perde a metade da cultura, você já perde a identidade.
Uhum. Beleza, então tá, Tapi, só para encerrar então, eu queria que você, como uma liderança agora do Xingu, né, como cacique, que você desse um recado para todo mundo, para o Brasil, para os não indígenas e para os indígenas, que você falaria nesse momento tão difícil, né? Tanto para vocês especificamente, quanto para a humanidade inteira, né? Qual que seria o seu recado como líder aí?
Bom, a minha mensagem seria para todos os cidadãos brasileiros e ter harmonia entre nós, não indígena e com não indígena. Sabendo que nós indígenas somos originário desse país. Então a gente tem que ter essa harmonia, ter diálogo, ter respeito e não discriminar a população indígena. E a gente realmente ter a democracia. Antes de fazer projeto, a referente à população indígena, a gente tem que ser consultado. A gente precisa participar do debate do projeto. Então, essa mensagem que eu quero passar, né, e para as pessoas também conhecer nosso conhecimento, a nossa proposta, a nossa preocupação com relação ao mundo. Então, é isso.
Uhum. Maravilha. E só para finalizar mesmo agora, eu queria que você falasse também do que fica de legado e de recado, né, do seu pai, do Aritana, que fica depois dessa partida dele, né, o que a humanidade pode sempre lembrar dele.
Toda a população indígena do Xingu, né, que falei anteriormente, e o que deixou de legado, e hoje represento a população indígena do Xingu, prosseguindo a luta dele. Eu vou sim tocar a luta que ele deixou para mim, manter a terra, cuidar do povo, articular com o povo, né, e falar com as autoridades no Congresso. Então isso é um grande a responsabilidade que meu pai, o finado meu pai, passou para mim, fazer de ação em prol do povo indígena do Xingu.
Uhum. Nesse tempo todo de convivência, tinha alguma frase que ele falava muito para você, que te marcou, algo que nesse aprendizado que você teve com ele?
Bom, falou assim, ele sempre fala assim, o que ele ficou assim, gravado na minha cabeça. Aí falou assim, meu filho, você é acadêmico, você aprendeu a falar em português, você sabe escrever, mas nem por isso esquece a sua cultura. Mantenha a sua cultura. Você nasceu para ser Yawalapiti. Então, mantenha a sua cultura, mantenha a cultura do seu povo.
Então tá, Tapi. Acho que é isso, então. Te agradeço muito, tá, por falar aí. Eu sei, a gente esperou esse tempinho, né? Obrigadão, tá? Boa tarde para você aí.
Igualmente, boa tarde.
Um abraço, até mais.
Emocionantes as falas de Tapi, agradecemos muito a disponibilidade dele para falar com a gente. Evidentemente que não é algo simples dar uma entrevista, falar de algo tão pessoal e triste, inclusive por isso que a gente está trazendo esse material só agora. Tapi, num primeiro momento, não se disponibilizou, preferiu guardar o luto, claro, a gente entende perfeitamente, e agradecemos também ao Eric, que conduziu a entrevista. Quem quiser saber mais da história de Aritana e suas conquistas, procure a versão online da matéria, procure por Aritana no nosso site, que você encontra, lá tem links para os outros materiais produzidos pela gente que mostram a trajetória do líder do Xingu.
Covid-19. Saiba como se prevenir. Orientações para permanecer fisicamente em atividade durante o período de quarentena. Ficar em quarentena pode causar estresse adicional e desafiar nossa saúde mental. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Levante-se e caminhe por 5 minutos a cada meia hora depois de estar sentado, trabalhando ou assistindo a TV. Sente-se no sofá ou cadeira apenas quando estiver sentindo cansaço. Evite utilizar elevadores. Caminhe, brinque com as crianças ou pets. Realize tarefas domésticas. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
Ainda sobre a pandemia, tem mais uma notícia que a gente separou para o programa de hoje. Um estudo internacional com participação da Fiocruz analisou como ficou o hábito alimentar de crianças e adolescentes nesse período. Pelos resultados, no Brasil, houve aumento no consumo de frutas e verduras, mas subiu também a quantidade de doces e fast foods. Para entender melhor esse resultado, vamos ouvir a reportagem de Daniel Giovanaz, do Brasil de Fato, no quadro Repórter SUS. A voz é de Pedro Estropazolas.
Repórter SUS. O que acontece no seu sistema único de saúde?
Adolescentes comeram mais frutas e legumes nos primeiros meses de confinamento. Por outro lado, o consumo de doces também aumentou. Essa foi uma das constatações do Instituto Madrilenho de Estudos Avançados em Alimentação, realizados no Brasil e em outros 3 países, Itália, Colômbia e Chile. O estudo teve a participação da professora Patrícia Padilha, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e da pesquisadora Letícia Cardoso, da Fiocruz. O levantamento foi baseado em respostas de um questionário enviado pela internet a adolescentes com idade entre 10 e 19 anos. A pesquisa demonstrou queda no consumo de fast foods. Antes da quarentena, apenas 44% dos adolescentes consumiam esse tipo de alimento menos de uma vez por semana. A porcentagem aumentou para 64% durante o confinamento, como conta Letícia Cardoso.
O que mais chamou a atenção da gente nos resultados, inicialmente, foi um aumento do consumo de legumes, né, e frutas e vegetais nesses adolescentes. A gente acredita que dois fatores influenciaram nisso, né? Os pais estavam em casa, a família estava em casa, e isso favoreceu ao hábito de cozinhar, né? De comprar alimentos in natura para serem preparados.
A pesquisa mostra que 43% deles consumiram vegetais todos os dias durante o confinamento, contra 35% que consumiam antes. Por outro lado, houve aumento no consumo de doces, o que está ligado a uma sensação de compensação, de acordo com Letícia Cardoso. Ainda segundo a pesquisadora, não houve mudanças em relação ao consumo de carnes processadas e houve um aumento não significativo nas bebidas açucaradas. Cardoso define o resultado como relativamente positivo. Ela acrescenta que o consumo de ultraprocessados no Brasil já era menor que nos demais países e não aumentou no início do confinamento. Os questionários eram anônimos e foram respondidos por 820 adolescentes. A Espanha foi o único dos 5 países que não registrou aumento no consumo de legumes. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Ana Paula Evangelista e Daniel Giovanaz, Pedro Estropaçolas.
A gente sempre destacou aqui no Bem Viver que a alimentação não ia ser tema fácil durante a pandemia. Essa mudança drástica de rotina que a gente foi submetido afetou diretamente nossos hábitos alimentares. Era bem esperado isso, né? Por isso, aqui no Bem Viver sempre foi preocupação nossa trazer dicas e reflexões sobre o que comer, como comer. Mesmo assim, não é nem um pouco simples manter a alimentação saudável. A gente falou um pouco sobre isso na semana passada, de como as incertezas e angústias que afloram por causa da pandemia têm impacto nos nossos hábitos alimentares. Não é todo mundo que gosta ou tem tempo para cozinhar, mas olha, eu aconselho você a ir para o nosso site procurar pelos podcasts Alimento é Saúde e Comida de Verdade. Lá você pode achar algumas dicas que, quem sabe, não te inspirem a experimentar algo novo na cozinha. Dá uma espiada, é só ir em radiobrasildefato.com.br. Mas ó, fica ligado aqui com a gente que, como eu prometi hoje, tem receita aqui no programa. A gente sabe que às vezes vontade e tempo para cozinhar até tem. O que falta mesmo é dinheiro para comprar os ingredientes importantes para uma refeição saudável. Eu nem preciso comentar as dificuldades que todo mundo está passando, especialmente desde que começou a pandemia. O que era difícil ficou quase impossível com a redução do auxílio emergencial pela metade. A rotina de muitas famílias tem sido fazer malabarismo entre os gastos obrigatórios e daí o que sobrar dá para pensar em investir em alimentação de qualidade, porque tem coisas que não tem como cortar. Pode economizar na luz, na água, mas o aluguel é aquele mesmo, não tem jeito. E o transporte também não tem redução na tarifa. Para você ter uma ideia, um estudo desta semana do IBGE mostra que a metade dos gastos de uma família é com essas duas despesas que eu falei, aluguel e transporte, ou seja, a outra metade tem que dar jeito para todo o resto. A repórter Lu Sudré se aprofundou nos resultados da pesquisa e preparou um material que conta muito da atual realidade de muitas famílias brasileiras. Vamos conferir na locução de Douglas Matos.
Entre 2017 e 2018, a média de despesa per capita dos brasileiros com consumo foi de R$ 1.370. A habitação é responsável pela maior parcela das despesas, cerca de R$ 466, seguida pelos gastos com transportes, equivalentes a R$ 234. Juntas, as duas áreas correspondem a pouco mais de 50%, metade das despesas totais de consumo. Os dados foram apresentados pelo perfil de despesas da Pesquisa de Orçamentos Familiares do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgado nesta quarta-feira, dia 25. Considerando a média per capita nacional, os gastos com alimentação aparecem em terceiro lugar em R$ 219,44. Entretanto, as despesas com comida representam um peso maior para as pessoas de baixa renda. Indivíduos de referência das famílias com menor grau de instrução, por exemplo, gastam R$ 143,76 per capita com alimentação, o que equivale a 18,5% do total das despesas. Por outro lado, nas famílias onde a pessoa de referência tem nível superior, esse gasto per capita com alimentos é de R$ 425,35, uma participação de 10% do total. O mesmo não se repete na área de habitação, onde as despesas correspondem a 30,9% para pessoas sem instrução, conforme classifica o IBGE, e 26,2% para pessoas com nível superior. A pesquisa mediu também como o valor do aluguel impacta o orçamento familiar. De acordo com a análise, 1,7% das pessoas vivem em domicílios cujo valor ultrapassa um terço da renda líquida familiar, sendo que a maioria dessas pessoas estão localizadas na área urbana do país e na região sudeste. Outro aspecto que compõe a análise sobre a moradia dos brasileiros são as características físicas dos domicílios em questão, que apresentam um grau relevante de precariedade. Ainda que mais de 91% da população resida em casas com paredes externas e material predominante de alvenaria, taipa com revestimento ou madeira apropriada para a construção, a proporção de pessoas com telhado com laje de concreto ou madeira apropriada, os materiais mais seguros, é de apenas 30% da população. Cerca de 1,5 milhão dessas pessoas vivem na região norte do país. O saneamento básico é outro entrave. Cerca de 2,8% dos brasileiros não têm banheiro exclusivo ou utilizam buraco para dejeções, o que equivale a mais de 5.700.000 pessoas concentradas nas regiões norte e nordeste. A pesquisa aponta ainda que 40% dos mais pobres representam cerca de 90% das pessoas que vivem nessa situação. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Lu Sudré, Douglas Matos.
Pois é, quase mágica o que muita gente faz para conseguir acertar as contas no fim do mês. Tem gente que merece diploma de economia pela gestão incrível que faz nos gastos da casa. Com certeza você está sabendo que essa semana tem a Black Friday. Se você tem filho, certamente já está recebendo pressão para comprar algumas coisas, né? Importante comentar que se de fato tem alguma coisa que está faltando na casa e tem uma oferta muito boa aparecendo, não está nada errado aproveitar esse momento para resolver o que precisa. Não é uma atitude consumista comprar o que está faltando aproveitando uma promoção. O que precisa é refletir se você realmente está necessitando do que está comprando ou se está sendo convencido por uma propaganda. E olha, tem mais um aviso pertinente para esse momento, viu? Se você está com planos de usufruir dessa Black Friday, cuidado com as fraudes. Para entender melhor como ficar atento, a gente separou uma reportagem da Rádio Agência Nacional que traz dicas do Procon para não cair em golpe. Vamos ouvir na voz de Solimar Luz.
O consumidor deve ficar atento ao sobe e desce dos preços de produtos comercializados pela internet e também do frete, que em alguns casos pode ser maior do que o valor do produto. A recomendação é do Procon do Rio de Janeiro para ajudar no momento das compras de fim de ano e também da Black Friday, que acontece na sexta-feira, dia 27. O órgão divulgou uma lista com 200 sites para se evitar devido à suspeita de fraudes. A instituição recomenda que o consumidor pesquise os preços dos produtos em sites e lojas diferentes para saber se os preços estão realmente promocionais, evitando assim que o comprador caia na chamada pegadinha da maquiagem de preço, quando o fornecedor aumenta o valor do produto para depois simular um desconto. Jeane Messias é auxiliar administrativo e conta que costumava comprar pela internet, mas que depois da compra online de um jogo de panelas, agora tem medo.
Eu vi que ela estava bem abaixo do valor. Peguei, fiz o pedido dessas panelas. De manhã, quando foi à noite, começou a chegar no meu celular, informando várias compras no meu cartão de crédito, um atrás do outro. Aí eu caiu a ficha, disse, nossa, aí na mesma hora. Eu vi que tinham clonado meu cartão. Mas assim, hoje eu tenho maior cuidado.
O presidente Cássio Coelho, do Procon do Rio, ressalta a importância das compras de Natal e também da Black Friday, como forma de movimentar a economia. Mas afirma que o consumidor deve ficar atento a possíveis tentativas de fraude.
Importante não encaminhar documento, nem sua selfie acompanhada do documento. Não há necessidade desse tipo de medida para efetuar a compra. E outro golpe muito comum, né, que parece que é o mais comum deles, é aquela empresa que passa uma mensagem para o consumidor por telefone ou por WhatsApp e diz que vai gerar um código para a pessoa confirmar o código para efetuar a compra. Isso também é uma fraude.
A lista com os sites que o consumidor deve evitar na hora de comprar pela internet pode ser acessada diretamente na página do Procon, procon.rj.gov.br. Lá também é possível acessar uma cartilha com informações para uma compra segura. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
Super importantes essas recomendações. Às vezes, na pressa, a gente clica numa oferta sem pensar no que está fazendo, né? Bom, para quem vai gastar um dinheirinho nessa semana, a gente tem mais uma dica. Se puder, valorize o mercado local. Tem muitas lojas pequenas que se adaptaram às restrições da pandemia, estão com vendas online. É uma ótima maneira de dar apoio aos estabelecimentos que priorizam produtos artesanais ou fora da lógica industrial. Claro, alguns equipamentos eletrônicos são difíceis de encontrar uma alternativa desse tipo, né? Normalmente, a gente apela para as grandes marcas, até por questão de confiança. Mas roupa, calçado, outros utensílios podem ser encontrados em lojas alternativas, fora dessa rede de grandes varejistas, enfim. Nem sempre dá, mas se você puder, é uma boa maneira de ajudar os comerciantes que realmente precisam e conhecer mais o comércio da sua região.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
E olha, o Bem Viver de hoje está chegando ao fim, mas a gente precisa atualizar uma notícia muito triste que a gente comentou ontem em relação ao assentamento Oswaldo de Oliveira do MST na cidade de Macaé, no Rio de Janeiro. Encerrou ontem o julgamento sobre a reintegração de posse da área ocupada pelos camponeses e o Tribunal Regional Federal decidiu contra o assentamento, ou seja, as mais de 60 famílias que viviam há 10 anos no local, sendo referência em produção agroecológica, vão ter que sair de lá. Vamos entender mais detalhes dessa triste decisão na reportagem de Douglas Matos, do Brasil de Fato.
A Justiça Federal do Rio de Janeiro decidiu pela reintegração de posse em um assentamento ocupado há 10 anos pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, em Macaé, no norte fluminense. O PDS, Projeto de Desenvolvimento Sustentável Oswaldo de Oliveira, organizado pelo MST, teve os recursos negados nesta quarta-feira em audiência virtual. A área reúne 63 famílias e tem como foco a produção agroecológica. A advogada Fernanda Vieira alegou durante o julgamento que a decisão contrariava uma lei estadual que impede despejos e remoções durante a pandemia. Por isso, ela solicitou a suspensão da sentença, que dá um prazo de 90 dias para a saída voluntária da propriedade por parte do Sem Terra. Os desembargadores, no entanto, argumentaram que não cabe ao Tribunal Regional definir por esse tipo de suspensão. E por uma questão de rito jurídico, o relator do processo, Marcelo Pereira da Silva, afirmou que o tribunal, neste caso, não poderia se manifestar antes do Ministério Público. Paralelo à sessão, também foi realizada uma audiência popular virtual em defesa do PDS Oswaldo de Oliveira. No evento, a advogada do Sem Terra afirmou que o resultado do julgamento já era esperado e que vai recorrer da decisão em instâncias superiores da Justiça, como no Supremo Tribunal Federal.
O jogo não terminou. O que, que aconteceu? Perdemos. Nesse momento, nós perdemos. E era muito previsível. Se há hoje algo a ser reconhecido, é a incrível capacidade das famílias sem terra de resistir e permanecer nessa luta em defesa desse território, porque nós sabemos que só a luta muda a vida e só muita organização e muita solidariedade de classe nós conseguiremos, ao final, vencer essa luta.
A audiência popular reuniu nomes como o do filósofo Leonardo Boff, da deputada estadual Renata Souza, do PSOL, e do membro da Direção Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, João Pedro Stedley. O PDS Oswaldo de Oliveira, do MST, ocupa um território de 1.600 hectares e é referência na produção familiar e agroecológica no estado do Rio. Com 3 áreas de produção coletiva, os camponeses plantam abóbora, aipim, banana, verdura, batata doce e feijão, e escoam as produções para feiras dentro e fora do município de Macaé. Os alimentos também abastecem as escolas que participam do Programa Nacional de Apoio à Alimentação Escolar. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Jaqueline Deister, no Rio de Janeiro, Douglas Matos.
Lamentável a decisão da Justiça, quem está com a gente com frequência certamente se lembra que o assentamento já apareceu algumas vezes aqui no programa. A produção dos camponeses é algo de dar orgulho. Os alimentos plantados são amplamente vendidos para as cidades ao redor, nas feiras de bairro. Além disso, como destacou a reportagem, parte da produção era destinada às merendas de crianças das escolas de Macaé por meio do PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. A gente ainda está de olho nesse caso. Como o Douglas ressaltou, o MST ainda está batalhando judicialmente para reverter a situação. O movimento quer que o caso chegue ao Supremo Tribunal Federal. Vamos torcer e cobrar, é claro, para que a justiça compreenda a importância desse assentamento, não só para as famílias, mas também para a população local que está ali nas proximidades.
Se alimentar como um ato político e comida sem veneno, o Armazém do Campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST, além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha. Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem.
Chegou o momento esperado, vamos conferir mais uma receita. Hoje quem compartilha com a gente seus conhecimentos culinários é a nutricionista Raíssa Faro. Ela separou para a gente uma dica muito interessante, ideal para quem segue uma dieta ligada ao veganismo, é o pão de beijo. Já ouviu falar? Tem gente que chama de pão de quê? É uma variação do tradicional pão de queijo. Eu espero que nenhum mineiro esteja escutando a gente e fique ofendido. Sei que tem gente que fica doido quando vê o sagrado pãozinho de queijo ganhando receita alternativa. Mas, ó, é uma variação inclusiva justamente para contemplar quem não pode ou não quer consumir alimentos de origem animal. Dá para abrir uma brechinha, né? Quer ver como é boa a dica? Vamos escutar a receita em mais um episódio do Comida de Verdade.
Comida de Verdade.
Oi pessoal, aqui é Raíssa Faro, sou nutricionista e terapeuta Ayurveda. Tô aqui mais uma vez para trazer uma receita para vocês, que é ótima para aqueles momentos de lanche, de café da manhã. Eu tenho certeza que você conhece o pão de queijo, mas essa versão, ela não leva queijo. Então, ela é conhecida como pão de beijo ou pão de quê. Para fazer, você vai precisar de 200 gramas de polvilho azedo, 200 gramas de polvilho doce, uma colher de chá de sal, uma colher de sopa de orégano, alecrim ou manjericão, a cúrcuma em pó, sendo opcional, só para dar um pouquinho mais de cor, 150 ml de azeite de oliva extra virgem, 1/3 de xícara de chá de água e 500 gramas de alguma raiz cozida e amassada. Essa raiz ela pode ser inhame, aipim, batata doce, batata baroa, a que você mais gostar. Então, antes de tudo, você vai descascar essa raiz, colocar para cozinhar e assim que ela estiver macia, você vai tirar essa água e amassar ou passar por um espremedor ou um liquidificador para virar um creme grosso. Depois, você vai misturar separadamente o polvilho azedo, o polvilho doce, o sal, o orégano, a cúrcuma e o azeite. E aí, depois que isso tudo estiver misturado, você vai juntar com o seu creme de raiz, aos poucos, e adicionando água sempre que necessário. Vai misturar toda essa massa até ela ficar bem homogênea e ficar moldável. Depois disso, é só você pegar pedacinhos dessa massa e ir moldando na sua mão em formato de pãezinhos redondos, ou o que você desejar. Bom, para o forno, você vai pré-aquecer ele por 10 minutos a 180 graus e depois vai colocar os pães em uma assadeira não untada e assar por 20 a 25 minutos, dependendo do forno. Se for necessário, após esses 20 minutos, aumente a temperatura do forno por volta de 200 graus e deixe por cerca de 15 minutos até dourar um pouco mais a massa. Essa receita ela rende, em média, 40 porções. Um beijo!
Maravilha de dica. Eu sou super fã do pão de queijo, sou de família mineira, como todo brasileiro, tenho uma paixão inexplicável por esse quitute, mas zero restrições a uma variação desse tipo. Provaria tranquilamente, só apoio. Dica anotada, com certeza, vou tentar colocar em prática.
Quer saber onde encontrar livros bons, baratos e com conteúdos que te ajudam a entender a situação atual do Brasil e do mundo?
Na Expressão Popular. Lá você encontra obras sobre marxismo, agroecologia, educação popular, literatura e muito mais.
Com os livros da Expressão Popular, você se fortalece para a batalha das ideias e para a construção de um mundo melhor.
Para saber mais sobre o acervo dessa editora popular, acesse o site expressãopopular.com.br.
Editora Expressão Popular. 20 anos na batalha das ideias.
O programa de hoje está chegando ao final, mas não sem antes prestar a homenagem que a gente prometeu no começo do programa. Pois é, você com certeza está sabendo, ontem morreu Diego Maradona, indiscutivelmente um dos maiores craques do futebol mundial. Maradona nasceu na cidade de Lanús, na Argentina, em 1960. Conta-se que desde os 9 anos já chamava atenção pela intimidade que tinha com a bola. Não demorou muito para ser contratado pelo famoso Boca Juniors, clube onde talvez tenha feito mais sucesso na carreira. Na década de 80, o argentino foi para a Europa, ganhou muita notoriedade e respeito mundial jogando pelo Barcelona da Espanha e depois no Napoli da Itália. Mas claro, foi na seleção argentina que Maradona deixou sua grande marca como gênio do futebol, especialmente depois da Copa do Mundo de 82, quando marcou contra a Inglaterra o gol que até hoje é considerado o mais lindo do mundo. Maradona se aposentou em 1997, o que se seguiu foram anos duros. Teve problemas sérios de saúde, por vezes muitos davam como certo que ele não ia sobreviver aos tratamentos a que era submetido, mas sempre superou, foi daí que ficou mais forte seu apelido de imortal. Mas aos 60 anos, Maradona mostrou que de fato era humano e nos deixou. Vamos saber um pouco mais da história do ídolo e como foram esses últimos dias de vida na reportagem de Fernanda Paixão, correspondente do Brasil de fato na Argentina. Vamos conferir.
Ele parecia imortal. Tantas vezes, Diego Armando Maradona driblou os boatos sobre sua morte e as circunstâncias que poderiam levá-lo ao óbito. Porém, por volta das 1h15 da tarde, no horário de Brasília, chegou a informação de que o ex-jogador argentino faleceu em sua casa, aos 60 anos, após uma parada cardiorrespiratória. Maradona foi operado no dia 6 de novembro para remover um hematoma subdural. Porém, sofreu uma baixa anímica, anemia e desidratação, que o mantiveram internado até o dia 11 de novembro, quando finalmente teve alta hospitalar e foi levado para sua residência em Buenos Aires. Em 1986, Maradona conquistou a Copa do Mundo para os argentinos, a maior glória de sua carreira. Durante o torneio, fez o gol épico contra a Inglaterra em um confronto com contornos políticos por conta da Guerra das Malvinas de 1982. Após o confronto bélico, os ingleses dominaram o arquipélago que fica ao sul da Argentina. Além do futebol, Maradona nunca escondeu suas preferências políticas. De esquerda, o jogador manteve amizade com grandes líderes políticos da América Latina, como o ex-presidente Hugo Chávez, da Venezuela, Fidel Castro, de Cuba, e Evo Morales, da Bolívia. Maradona morre, inclusive, no mesmo dia que Fidel Castro, em 25 de novembro de 2016. O argentino carregava no braço direito uma tatuagem com o rosto do compatriota Che Guevara. Com Luiz Inácio Lula da Silva, sempre trocou afagos e elogios, chegou a se manifestar a favor da campanha pela libertação do ex-presidente brasileiro da prisão. Na Argentina, travou nos últimos anos de vida uma batalha com Maurício Macri, ex-presidente argentino, que foi derrotado por Alberto Fernandes nas urnas, em outubro de 2019. Macri foi prefeito da capital argentina e também presidiu Boca Juniors, clube em que Maradona fez história e onde o ex-jogador é idolatrado. O presidente Alberto Fernandes decretou 3 dias de luto pela morte de Maradona. De Buenos Aires, da Rádio Brasil de Fato, Fernanda Paixão.
Aí lá tira Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta. La jugada de
che planeta vivete! Per essere il cavinetto inglese, per essere il paese oppure apprezzato, gritando per Argentina, Argentina 2, Inglaterra 0, Diego, Diego, Diego Armando Maradona, gracias a Dios por el fútbol, por Maradona, por esas lágrimas, por este Argentina 2, Inglaterra 0.
Essa narração que você ouviu depois da reportagem é o segundo gol de Maradona contra a Inglaterra na Copa do Mundo de 86, aquele jogo emblemático que a Fernanda citou, e sim, é o gol histórico considerado o mais lindo do século. Bom, com essas informações, o programa Bem Viver desta quinta-feira, dia 26, fica por aqui. Amanhã, sexta-feira, a gente volta para mais uma edição do Bem Viver, que você ouve às 11 horas na Rádio Brasil Atual. As frequências são 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. A gente está também no nosso site radiobrasildefato.com.br, também sempre às 11 da manhã, e por outras emissoras em diferentes horários numa grande rede, transmitindo Bem Viver para diversos municípios brasileiros. Estão com a gente a Rádio Timbira, 1290M de São Luís do Maranhão, Rádio Camponesa, 96,7 FM em Itapeva, interior paulista. Ainda em São Paulo, Rádio Super, 87,5 FM de Sorocaba. Em Santa Catarina, na cidade de Abelardo Luz, está com a gente a Rádio Terra Livre, 104,9 FM. Rádio Terra Livre também de Hulha Negra, no Rio Grande do Sul, frequência 94,5 FM. Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM em São João do Piauí, no Piauí. Rádio Interativa do município Senador Alexandre Costa, no Maranhão. Rádio Onda, 95,5 FM de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais. Rádio Camponesa, 95,7 FM da cidade de Crateús, no Ceará. Rádio Cultural, 87,9 FM de Lago da Pedra, no Maranhão. Rádio Terra HD, 95,3 FM de Terra Rica, no Paraná. Rádio Pife de Brasília, que dá para ouvir no Brasil inteiro, pelo site radiopife.webradiosite.com. Rádio Cidade, 87 FM de João Pessoa, na Paraíba. Rádio Palermo de São Paulo, que também dá para ouvir no país inteiro, no site radiopalermo.com.br. Rádio Comunitária Cantareira, 87,5 FM, também de São Paulo. Rádio Web, Torres Cidade, de Torres, no Rio Grande do Sul. E a Rádio Folha 390, na página folha390.com.br. Você já sabe que a gente está também no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcast. Procura a gente nas plataformas de podcast. Este programa teve apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Geisa Marques e Lucas Weber, trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone, coordenação Camila Salmásio, direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Apoio à maravilhosa equipe de jornalismo do Brasil de Fato, que vai voltar comigo amanhã para mais uma edição do programa. Então não vai perder, a gente vai ficar aqui te esperando. Até lá!
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.